Hoje à noite nós queremos ler em Marcos capítulo 2, segundo capítulo de Marcos. Marcos capítulo 2. Hoje à noite estaremos a falar sobre a unidade em cooperação. E amanhã pela manhã, Deus permitindo, estaremos a falar sobre a unidade em construção e contribuição. Marcos 2, o primeiro versículo diz: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o airado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. E Deus há de acrescentar a sua bênção a esta leitura, como ele mesmo prometeu. Uma breve oração. Pai querido, nós te louvamos pelo valor da tua palavra. A Bíblia que temos em nossas mãos, numa língua que podemos entender. E embora a tua palavra tenha sido criticada e censurada, rasgada e queimada, nós te louvamos que ela permanece e permanecerá eternamente. Nisto podemos ver, Senhor, o valor das Sagradas Escrituras. E damos graças a Ti pelo bom grupo reunido aqui nesta noite, disposto para estudar a mesma, para ouvir a Tua voz a falar aos nossos corações, desafiando-nos, Senhor, para vivermos mais perto de Ti e vivermos em unidade, cooperando, como já temos lido nesta noite, para a maturidade do corpo do Senhor Jesus. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Seja conosco. Abra os nossos entendimentos, Senhor, para que esta reunião seja uma bênção em cada vida. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante Ti, ó rocha minha e Redentor meu, pois pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço ao nosso irmão Sérgio por ter lido aquele trecho em Efésios capítulo 4. É uma passagem paralela àquela passagem que nós lemos ontem à noite, 1 aos Coríntios capítulo 12. Efésios capítulo 4, e tem mais um, né? Alguém se lembra? Romanos capítulo 14, também fala do corpo, dos dons espirituais, e da necessidade de unidade. Mas hoje à noite eu tenho escolhido, senti que Deus dirigiu o meu pensamento e tenho meditado neste capítulo, pensando neste assunto, a unidade em cooperação. Para que a igreja cresça, irmãos, é imperativo a unidade dos membros e que haja cooperação entre todos os membros da igreja local. Um senhor por nome G.M. Verrett disse, e disse bem, cooperação é soletrada da seguinte forma, N-O-S, nós. E para haver unidade entre o corpo e a unidade em cooperação, é necessário que haja esta unidade e que cada um seja ou esteja disposto a cooperar. Walter Knight observou, uma candeia nada perde, iluminando outra candeia. E aí, isso deve ser o nosso propósito, irmãos, gastar a nossa vida em acender outras vidas. O mundo costuma a dizer, né, pelo menos lá na Escócia, na terra onde eu nasci, o mundo costuma dizer que Deus ajuda a quem costuma ajudar a si mesmo. Isto é verdade, em certo ponto, mas também esta atitude revela o caráter da sociedade atual. É uma sociedade egoísta, pois só pensa em si, é introvertida. Mas também é verdade que Deus ajuda os que ajudam aos outros. E nós devemos viver neste espírito. Não, ninguém é uma ilha. Ninguém pode ficar ou ninguém deve viver isolada. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, cada um membro daquele corpo. E nós devemos existir para ajudar outras pessoas. Eu não sei se os irmãos têm reparado que até as pessoas comentaram que isto foi uma atitude vista na vida do Senhor Jesus. Não disseram quanto ao nosso Salvador, salvou os outros, salva-se a si mesmo. Mas eles reconheceram este fato, que o Senhor Jesus vivia para salvar outras pessoas. Ele mesmo disse, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, outras ovelhas. E várias vezes o Senhor empregou esta palavra, outros ou outras. E sabe, irmãos, hoje em dia, os pronomes que mais usamos é eu, meu, minha, certo? E nós não pensamos no bem-estar dos nossos irmãos, dos outros membros do corpo. E uma das áreas onde a cooperação é necessária é justamente na evangelização, o trabalho de levar almas aos pés do Senhor Jesus. Em Marcos capítulo 2, oferece uma bela ilustração de cooperação em levar pessoas à presença do Senhor para que sintam o seu toque de poder. Como ontem à noite nós vamos tirar lições importantes deste capítulo. E a primeira coisa que chamou a minha atenção neste capítulo foi a presença do Senhor na casa. Diz o primeiro versículo. Depois, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. O Senhor Jesus morou algum tempo na cidade de Cafarnaum. Nós não sabemos quanto tempo. Mas Mateus, descrevendo esta cidade, disse a sua própria cidade. Mateus capítulo 9 e versículo 1. E isto dá-nos a entender que o Senhor Jesus, durante algum tempo, fixou a residência na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum tem um significado, o nome tem um significado muito interessante, porque significa cidade de Naum. E nós bem sabemos que no Velho Testamento tem um profeta por este nome. Nós não sabemos, não podemos afirmar com certeza que Naum morou também naquela cidade. É mais bem provável que ele lhe deu este nome, Cafarnaum, cidade de Naum. Mas o Senhor Jesus estava naquela cidade. Outras pessoas importantes, se os irmãos lerem os evangelhos, vão descobrir que outras pessoas importantes moravam nesta cidade. Mas elas não conseguiram atrair as multidões como o Senhor Jesus atraiu. Diz a atualizada, correu ele, que ele estava em casa. A nova versão internacional diz, o povo ouviu falar que ele estava em casa. E se quisermos, irmãos, cooperar em trazer almas a Cristo, é indispensável que vejam Cristo em nós e que percebam a presença de Cristo conosco. Não sei se lembram, falamos um pouco sobre a igreja em Corinto ontem, a ênfase que eles estavam a dar ao dom das línguas, certo? E Paulo tinha que dizer a eles, eu estou a usar as minhas próprias palavras, mas Paulo disse a eles, olha, quando uma pessoa entrar na sua congregação e ouvir vocês todos a falar ao mesmo tempo, as pessoas vão pensar que vocês faltam-lhes um parafuso. Mas ele disse, vocês devem comportar-se para que quando um estranho entre na sua congregação, eles tenham a convicção de que Deus, o Senhor, está entre vocês. Será que quando pessoas estranhas entram nesta casa de oração ou qualquer outra casa de oração, eles sentem a presença do Senhor entre nós? Porque é isto, meus irmãos, que vai convencê-los da necessidade de aceitar a Cristo como Salvador. Infelizmente, algumas igrejas não conhecem a presença do Senhor. Eu não sei se os irmãos que têm o costume de pregar, de ministrar a palavra de Deus, mas às vezes quando eu levanto-me para pregar, eu sinto uma barreira. É muito difícil para pregar. Eu podia enumerar os lugares. Não aconteceu uma vez, nem duas, mas cada vez que eu vou naquelas congregações, eu sinto a mesma coisa. Eu não tenho liberdade para não há um ambiente agradável para ministrar a palavra de Deus. E é uma indicação, irmãos, que é possível funcionar como a igreja e não conhecer a presença do Senhor. A igreja em Laodiceia era assim, não era? O Senhor Jesus, o Senhor ressurreto, disse àquela igreja, eu conheço as tuas obras. Eu conheço, vocês estão a trabalhar, mas sem a minha presença. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não abrir a porta do coração, mas abrir a porta da igreja, ele diz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele quer comunhão conosco, mas muitas vezes nós mantemos o Senhor Jesus do lado de fora. Ele está batendo e quer entrar. O que faz a diferença, irmãos? O que faz com que pessoas afluam para a casa de oração? É a presença evidente do Senhor Jesus entre nós. E para que isto aconteça, irmãos, cada um de nós temos que trazer a presença do Senhor conosco. Se nós não conhecemos a presença do Senhor na nossa vida, se nós não conhecemos a presença do Senhor no nosso lar, é impossível conhecermos a presença do Senhor aqui. Quantas pessoas saem de casa, esposo, mulher, brigando, né? E chegam na casa de oração esperando a bênção de Deus. É impossível, irmão. Para nós conhecermos a presença de Deus aqui, é essencial que nós tragamos a presença do Senhor conosco. a fragrância desta presença. Eu estou certo que vocês têm tido a mesma experiência que eu tenho. Há pessoas, e quando a gente aproxima daquelas pessoas, a gente percebe a presença do Senhor. Não é verdade? A gente percebe. A gente sabe, tem a convicção, eu estou na presença do meu Senhor. Porque aquelas vidas estão a refletir a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu gostaria de dizer que cooperação é importante, mas o Senhor Jesus é indispensável. Se o Senhor Jesus não estivesse naquela casa, as pessoas não teriam ouvido a palavra de Deus. E se ele não estivesse naquela casa, os quatro tivessem feito um esforço em vão. Deveriam ter ficado em casa. Eles teriam levado o seu amigo de volta para casa, ainda paralítico, e o que é pior, ainda pecador. E sabe, irmão, se os nossos amigos descrentes não sentirem a presença do Senhor entre nós, vão voltar para casa, ainda pecadores. Porque não vão sentir atração para a pessoa do Senhor Jesus. Muitos destes não leem o Evangelho de Marcos. Marcos, filho de Maria. Mas leem a vida de Marcos Alexandre. Às vezes não leem o Evangelho de João, do apóstolo João, mas leem a vida de outros crentes que têm este nome. Então, irmãos, os escribas tinham razão quando afirmaram: quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Mas Deus estava entre eles, o Filho de Deus. Ele deu prova disto. Olhe a sua onisciência, irmãos. Os fariseus não falaram. Não? Quem é este? Quem pode perdoar? Eles estavam a razoar nos seus corações. E o Senhor percebeu isto. E o Senhor Jesus deu a evidência que era Deus, que era o Filho de Deus, não apenas pela sua onisciência, mas pela sua onipotência. Porque ele disse: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou dizer: perdoados estão os teus pecados. Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder sobre a terra, ele virou para o paralítico e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem fez isto. Então, Jesus Cristo demonstrou, gente, o seu poder para curar e para perdoar. E, irmãos, é só o Senhor Jesus que pode fazer isto. Eis a importância de ter a presença do Senhor, de o conhecer de uma forma íntima nas reuniões da igreja. A nossa cooperação e esforço serão em vão se ele não estiver presente. A presença do Senhor no lar. Segunda coisa é o paralítico. Versículo 13. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. Tudo indica que este homem não nasceu paralítico, mas a sua condição era o resultado de um acidente, queda ou coisa semelhante. Ou pode ser que fosse o resultado de um pecado praticado. Mas que ele estava naquela condição por muito tempo, nós podemos ter a certeza. Marcos não menciona este fato, mas Lucas, sendo médico, ele notou isto. Porque Lucas, no seu Evangelho, capítulo 5 e versículo 25, diz o seguinte: imediatamente levantou-se diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado. Então, ele estava naquela condição por muito tempo. Isso mostra, irmãos, que o seu caso era um caso sério. Nós não sabemos por quantos meses, quantos anos, este fato não nos é dado. Mas o caso dele é sério, como é sério o caso de qualquer e de todos os pecadores. As pessoas sem Cristo são paralíticas, irmãos. Não andam nos caminhos do Senhor. E mesmo se tivessem vontade, como este homem, não teriam forças necessárias para trilhar a senda cristã. O ser humano, no seu estado natural, não tem poder para andar na estrada da justiça e nem para cumprir as ordens do Senhor. A presença do Espírito Santo é necessário na vida para que a pessoa passe a agradar ao Senhor. Aqueles que ainda estão no seu estado natural, diz Paulo em Romanos capítulo 8, não podem agradar a Deus. E quantas pessoas neste estado existem no nosso mundo? Será que nós cooperamos como a igreja local para alcançar os paralíticos espirituais com o Evangelho? A terceira coisa que eu noto aqui, irmãos, é a piedade dos quatro. Para que houvesse cooperação entre estes quatro, certas coisas eram absolutamente necessárias. A primeira coisa, compaixão. Quantas pessoas levaram este homem à presença do Senhor? Quatro. Não seis, não doze, não vinte. Apenas quatro homens de Cafarnaum sentiram pena do paralítico. Só quatro foram motivados a fazer algo em prol deste infeliz. Só quatro viram uma oportunidade para o doente ser curado por Cristo. Só quatro tiveram a iniciativa para levar o enfermo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Um homem chamado, tem um nome esquisito, o nome dele era Spirit Fletcher, disse o seguinte: a compaixão que acompanha a esmola é dom maior que a própria esmola. Certo? Não adianta a gente dar uma esmola resmungando, queixando-nos. Que chato, né? O número desses mendigos, né, aumentam a cada instante. Eu tenho feito isso, porque para em qualquer esquina, né, qualquer semáforo, e lá estão eles. A gente teria que ter um bolso cheio de moedas para ajudar a cada um que pede ajuda da gente. Mas uma esmola dada sem compaixão, olha gente, é melhor não dar a esmola. E servir ao Senhor sem este sentimento de compaixão não é serviço, é maçada. O Senhor Jesus, quando ele viu as multidões, ele sentiu compaixão, porque as viu como ovelhas sem pastor. Então ele teve paixão. A maior paixão foi quando ele deu a sua vida na cruz do Calvário. E os quatro não levaram o paralítico para serem vistos, ou para que os seus nomes alcançassem as manchetes da Gazeta ou da Tribuna de Cafarnaum. A cooperação deles, irmãos, foi motivada pela compaixão. E outra coisa que eles tiveram fé. Note bem que não foi quando o Senhor viu a fé do paralítico, foi quando o Senhor viu a fé dos quatro que o Senhor Jesus agiu e curou aquele homem, vendo-lhes a fé. E cooperação, irmãos, sem compaixão pelas almas perdidas, é como um corpo sem alma e espírito. Nós devemos ser motivados. O que é que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5? Gostaria que os irmãos lessem esse capítulo comigo. Esse é o capítulo que mostra a compaixão do Senhor Jesus, o último versículo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eis a compaixão do Senhor Jesus. Mas olhe o que ele diz no versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esta é a mensagem que Deus deu ao apóstolo Paulo e a nós. A mensagem de reconciliação. Somos embaixadores de Cristo. Mas qual é a mola mestre? O que é que levou Paulo a dedicar o seu tempo a avançar a causa de Cristo? Veja bem, então, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, ou morreu por todos? Logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esta é a mola mestre. Este é o motivo de nós servirmos ao Senhor, de cooperarmos uns com os outros, irmãos, na promulgação do Evangelho. É o fato que Cristo, no seu infinito amor, morreu por nós. E esse fato deve motivar cada um de nós a termos compaixão e paixão pelas almas. Segunda coisa que eu noto aqui é sacrifício. Para cooperar, os quatro sacrificaram tempo e energia. Não sabemos se eles perderam horas de serviço, de trabalho, para realizar este ato de misericórdia, mas uma coisa é certa: eles deixaram o próprio lar, o conforto do lar, a família, para levarem aquele homem a Cristo. E outra coisa, note bem, para descer este homem à presença do Senhor, era necessário quebrar o quê? O telhado. Quem ia arcar com aquela despesa? Você acha que o homem da casa? Certamente que não. Eu estou certo que ele deu um jeito de sair daquela casa e esperar os quatro descerem e dizer: olha, amanhã eu vou levar a conta para vocês. E a palavra que Marcos usa aqui é que eles não tiraram as telhas com jeitinho. Eles realmente usaram as mãos e quebraram o telhado. Naquela urgência para descer o homem, não queriam perder aquela oportunidade. Então eles sacrificaram tempo, energia e certamente arcaram com a despesa, né, de consertar o telhado. E, irmão, se nós quisermos cooperar, cada membro da igreja terá que fazer sacrifício. Não há salvação sem sacrifício. Jesus Cristo sacrificou a sua vida na cruz de Calvário. Não é possível, gente, ganharmos almas para Cristo sem sacrifício. Certa vez, os membros do Exército da Salvação estavam reunidos em conferência. E dois dias de conferência e todo mundo sentiu que foi um fracasso total. Não sentiram a presença do Senhor entre eles. E a filha do William Booth, fundador daquele movimento, estava presente. E ela levantou-se e falou assim, fez uma pergunta boba. Ela perguntou: como é que vocês soletram amor, irmãos? E todo mundo olharam, pensaram, será que ela pirou? Será que ela não sabe soletrar a palavra amor? E houve silêncio. Ninguém quis, né, dizer, olha, irmã, amor se soletra assim, A-M-O-R. Ninguém falou. Então ela levantou e com calma e olhando para cada um, ela disse o seguinte: sabe como é soletrar amor? É S-A-C-R-I-F-I-C-A-R. É sacrificar. Isso é como a gente soletra amor. É fácil falar de amor, não? Eu amo aos meus irmãos em Cristo. Mas o que é que nós estamos a fazer? Será que realmente somos unidos no Senhor, ajudando uns aos outros? É fácil falar do nosso amor para com os descrentes, mas o que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a sacrificar para alcançar estas almas para Cristo? Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Lá está a mesma palavra, outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E note bem o que ele diz. O que isto pudesse ser o nosso lema. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos ama, serei menos amado. Então, irmãos, Paulo está a dizer, eu já gastei muito do meu tempo, sacrifiquei muito para ter vocês. Quando ele escreveu aos Gálatas, ele disse o seguinte, sabe, eu estou pronto a sofrer de novo a dor de parto. Nenhuma mulher aqui já sofreu dores de parto duas vezes para ter o mesmo filho. E Elizabeth me assegura, não? Quando eu estava a me queixar, não? Das dores, né? Quando eu tinha pedra nos rins, disse, eu nunca sofri uma dor assim. Ela me disse, olha, você deveria, né, então, sofrer dores de parto, né? Aí você ia entender o que é a dor. E Paulo está a dizer, eu estou pronto a sofrer as dores de parto mais uma vez. Para quê? Para que Cristo seja formado em vós. Nós temos esse mesmo espírito, irmãos. Temos nós este mesmo amor. Estamos prontos a ir a este limite. Terceira coisa que eu noto aqui. Olha bem o esforço. O Espírito do Senhor não revela a altura daquele homem, nem o seu peso. Mas carregar um homem numa maca não foi tarefa fácil. E sabe, irmãos, ganhar almas, servir ao Senhor, não é para os fracos. Trazer almas a Cristo não é fácil. Requer esforço e requer a nossa unidade em cooperação. Mais uma vez, eu gostaria de ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios e capítulo 9. Só para os irmãos entenderem o esforço supremo que Paulo fez para ganhar almas para Cristo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como é judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar o quê? Cooperador. Lá está a ideia de cooperação, de tornar cooperador com ele. Quarto ponto, é determinação. Quantos obstáculos estes homens tiveram de vencer para cumprir a sua missão? Não sabemos se o paralítico cooperou com eles ou se ele protestou. A Bíblia não fala da reação quando eles chegaram na casa daquele homem para o apanhar, para o levar à presença do Senhor. Os quatro tiveram que levar o homem da sua casa à casa onde o Senhor está. Nós não sabemos a distância. Subir ao telhado com o paralítico não foi nada fácil. Ao chegar à porta da casa e ao ver a multidão, os quatro poderiam ter desistido, dizendo, olha, é impossível introduzir este nosso amigo na presença do Senhor. porém não fizeram assim, não fizeram deste modo, mas persistiram e venceram, não desistiram até ver o paralítico curado. Nós desistimos facilmente, não é verdade? Como é fácil desistir? Aquele não tem jeito, é perda de tempo, não é? Mesmo com os nossos irmãos em Cristo. Olha, eu tentei, eu dei conselhos para aquele. Se o Senhor nos tivesse tratado como nós tratamos os nossos irmãos, se Ele tivesse desistido de nós como nós desistimos, olha, eu confesso francamente, eu não estaria aqui hoje à noite. O Senhor tem tido paciência comigo. Ele persiste em me levar, irmãos, aquele clímax que Ele tem para mim, a perfeição. E todos os dias o Senhor trabalha na minha vida. E a mesma persistência é necessária para levar pecadores a Cristo e para vermos maturidade na igreja local. E a última coisa, né, que é o nosso assunto hoje à noite, cooperação. A cooperação será inútil se não houver compaixão, vontade, sacrifício e esforço. Mas note bem, um homem não teria condição de levar, não teria condição de levar o paralítico e a maca. Dois homens teriam dificuldade. Três teria ficado meio desequilibrado. Mas quatro cooperando, aquela unidade entre os quatro, e cooperando com compaixão, eles conseguiram. Michael Coist lançou a seguinte pergunta, irmãos: que seria da roda da bicicleta se os raios não estivessem unidos ao centro? E no nosso caso, irmãos, o centro é o Senhor Jesus. E quando estamos unidos ao Senhor, quando Ele tem o lugar central, quando Ele tem o lugar de preeminência, quando o nosso coração está cheio de amor para com o Senhor, é lógico que vai haver espaço no nosso coração para termos amor para com os nossos irmãos em Cristo. E termos amor para com as almas perdidas. Eu não estou chamando os irmãos de burros, nem de portugueses. Mas um burro não pode dar coice e puxar ao mesmo tempo. E quando os membros da igreja só sabem dar coice, irmão, não é? Anos atrás, na Escócia, durante a Segunda Guerra Mundial, num estudo bíblico, numa certa igreja, naquele tempo havia grande debate se o crente deveria pegar armas e ir à guerra. Muitos irmãos recusaram fazer isto. A sua consciência não os permitiu fazer isto. E então, certa vez, nesse estudo bíblico, um irmão perguntou assim: o crente deve lutar? E um ancião da igreja falou assim para ele, porque lutar e brigar na língua inglesa é a mesma coisa. Ele olhou para ele e falou assim: olha, irmão, eu te conheço há 30 e tantos anos, e o irmão não faz outra coisa a não ser lutar, a não ser brigar. Nós tivemos um irmão na igreja local que era assim. A gente achava ele, Deus nos perdoa, uma praga. Mas era um homem chato mesmo. Era difícil aturar aquele homem. Mas ele abandonou, mudou de local, tornou-se membro de uma outra igreja cristã. E depois de uns 2 meses, um irmão da nossa igreja pensou, eu vou ligar para um ancião da outra igreja, ver como fulano está a proceder. Ligou e falou, olha, irmão, como vai? Depois de cumprimentá-lo. E o nosso irmão fulano de tal? E o outro falou assim, olha, irmão, sabe de uma coisa? Ele está a ser uma bênção para nós. E o outro quase caiu de costas. Que é isso? Né? Será que ele mudou tanto assim? Ele falou, olha, irmão, eu estou estranhando, porque aquele homem, quando ele esteve conosco, ele era um problemão. Manteve a igreja, né, sempre, né, uma igreja agitada. E o outro falou, não, irmão, ele não mudou em nada, continua assim. Mas eu vou dizer uma coisa, a igreja nunca orou tanto como agora. Não é possível, irmãos, brigar. Podemos ter diferenças, isso é outra coisa. Mas contendas, brigas, não é possível brigar e cooperar ao mesmo tempo, irmãos. E se todos os membros estivessem a usar o seu dom e a cooperar, seria muito mais fácil levar pessoas aos pés de Cristo. Quarto lugar, o problema. A multidão em volta da casa e junto à porta impediram o acesso dos quatro, levando o paralítico. E quantas vezes os próprios membros da igreja tornam difícil o trabalho dos poucos que querem cooperar? O péssimo testemunho, o mau exemplo, a conversa podre, os obstáculos que eles levantam, impedem que as pessoas venham a Cristo. E quantas vezes incrédulos têm razão em censurar os crentes? Quantas vezes somos obrigados a ouvir, se fulano é crente, também eu. E o mau testemunho de alguns membros torna difícil, irmãos, a tarefa daqueles irmãos genuínos, dedicados, que desejam cooperar na obra do Senhor. O poder da palavra. Vocês notaram isto? Diz versículo 2, muitos afluíram para lá, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Os quatro amigos ouviram a palavra do Senhor. O paralítico ouviu a palavra do Senhor, e todos foram embora abençoados. E as pessoas na casa precisavam ouvir a palavra do Senhor, como também o paralítico. E deixe-me dizer, irmãos, nunca haverá um avivamento espiritual sem a palavra do Senhor. Há poucas semanas atrás, em Goiabeiras, nós estávamos a falar sobre a vida do rei Josias e da nação de Judá. Como conheceram o avivamento? Sabe como aquele avivamento começou em Judá? Quando descobriram a palavra. Sabe onde a palavra da lei, o livro da lei, ficou escondido? Sabe onde ficou escondido? No templo. Já pensou? Se fosse no mundo, mas no templo. A palavra de Deus ficou esquecido, abandonado, desprezada no templo. E nós estamos a viver dias assim, irmãos. Há crentes que passam de um domingo para o outro, sem pegar na Bíblia, sem ler a palavra de Deus, sem consultar a palavra de Deus. Mesmo quando enfrentam problemas, mesmo quando precisam de direção, certo? Para ver o que o horóscopo diz, em vez de pegar a palavra de Deus. E sabe, irmãos, não haverá unidade na igreja até buscarmos o Senhor como Josias fez, e até respeitarmos e obedecermos aos ditames do Senhor, às diretrizes da palavra do Senhor. Eu dou graças a Deus porque aqui há muitos jovens. Eu gostaria de fazer um apelo. Vocês nunca pensariam em sair numa viagem, pegando um caminho, uma estrada desconhecida, sem levar com você um mapa, ou sem pedir informações. E quantos de nós vivemos dias trilhando caminhos desconhecidos, porque cada dia é novo, traz emergências, o caminho é desconhecido, e nós viajarmos sem esse mapa aqui, sem a palavra do Senhor. Eu quero fazer um apelo aos jovens para dedicarem-se à leitura e ao estudo da palavra de Deus. E não só aos jovens, mas a toda a igreja. Se nós queremos conhecer unidade entre nós, é necessário que todos nós marchamos ao som do tambor da palavra de Deus. E esta mesma palavra, gente, é necessária na conversão de almas. Sem a palavra de Deus, gente, é impossível uma alma ser salva. O Senhor, através do seu servo Paulo, ele diz, olha, como é que vão confessar e crer no nome do Senhor Jesus se não há alguém que pregue? Se não ouvir a palavra de Deus. Pedro diz na sua primeira epístola, no primeiro capítulo, versículo 23, se a minha mente não falha, ele diz, fomos regenerados pela semente incorruptível da palavra de Deus. O poder da palavra. Você crê no poder da palavra de Deus? Essa palavra, gente, é inspirada. Tem o sopro de Deus. Deus formou Adão do pó da terra, um monstro, inerte. Até o Senhor soprou em suas narinas o fôlego de vida. O que faz diferença entre esse livro e até o nosso inário? Eu tenho muitos livros em casa, mas eu não tenho outro livro igual a este. Esta é a palavra de Deus, divinamente inspirada. É poderosa, irmãos. E eu não tenho medo de anunciar a palavra de Deus. Tenho confiança absoluta, senão eu não estaria aqui hoje à noite. Porque se essa palavra não tem poder, nós estamos a perder o nosso tempo. Mas eu creio que vai haver resultados. Eu tenho certeza que Deus está a falar aqui hoje à noite. Porque a sua palavra é viva e eficaz. E para terminar, note bem a porfia. Os escribas censuraram o Senhor Jesus, tentaram desautorizá-lo, rebaixá-lo. Não esperávamos isto, não é verdade? De homens religiosos, dos ensinadores da lei. Mas sabe, irmão, ciúmes e inveja são coisas terríveis. Me atrapalham a obra de Deus. A raiz da censura, irmãos, era a própria inferioridade dos escribas. Eles não eram capazes de fazer os milagres que o Senhor fazia, por isso eles ardiam em ciúmes. Não souberam regozijar-se ao ver o homem liberto e andando. E muitas vezes usavam a Bíblia para se justificarem e para encobrir a sua inveja. Acusaram o Senhor de curar no dia de sábado. O Salvador removeu a máscara. Expôs a falsidade dos seus corações. Ele dirigiu-lhes a seguinte pergunta: qual dentre vós será o homem, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-o dali? E esses quatro fizeram um esforço muito grande. Porfia, gente, eles tinham urgência de levar este homem à presença do Senhor. E quantas vezes as contendas, as críticas dentro da igreja têm a sua raiz no mesmo mal. Quando alguns veem outros a fazerem coisas que eles não podem realizar, em vez de se regozijarem, começam a lançar suspeitas, acusações falsas, críticas. Voltamos ao assunto de ontem à noite, não é? Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro se regozija, todos se regozijam com ele. E cada crente tem um dom e um trabalho a fazer, irmãos. Vocês se lembram de Pedro? Mesmo depois de recuperado, mesmo depois de sentir vergonha na presença dos seus irmãos, quando o Senhor Jesus lhe disse, Simão, filho de Barjonas, tu me amas? Por que é que o Senhor lançou essa pergunta? Porque poucos dias antes, Pedro negou o seu Senhor. E Pedro sabia o motivo desta pergunta. E depois de receber a comissão da parte do Senhor para alimentar o seu rebanho e cuidar dos seus cordeirinhos, Pedro ainda tinha a ousadia de dizer: e quanto a este, Senhor? Quanto a este? E o Senhor disse a Pedro: o que é que isto ele tem contigo, Pedro? Se eu quero que ele fique até eu voltar, isso não tem nada a ver com você. E sabe, irmãos, Paulo disse a Timóteo uma frase muito importante, e é esta que eu quero deixar com os irmãos hoje à noite. Sabe o que o apóstolo Paulo disse a Pedro? Cumpre cabalmente o quê? O teu ministério. Cumpre cabalmente, não o ministério de Sérgio, ou do irmão Jasson, ou do irmão Jânio, ou do irmão Suíra. Cumpre cabalmente o teu ministério. Por quê? Porque perante o tribunal de Cristo, gente, eu não vou dar contas daquilo que o outro fez ou não fez. Mas cada um, diz Paulo, dará conta de si mesmo. E cada um terá louvor da parte de Deus. Somos membros do mesmo corpo, gente. Deus quer que trabalhemos em unidade. Deus quer que haja unidade em cooperação. Olha, se todo mundo estivesse, todos os membros estivessem a trabalhar, olha, faria uma grande diferença, não é? Achar professores da escola dominical é a coisa mais difícil. Pessoas dispostas. Eu faço. Às vezes tem que cutucar e pedir, até quase ajoelhar e pedir. Irmãos, não deve ser assim. Vamos ter essa disposição. Vamos sacrificar. Porque vale a pena, irmãos, quando olharmos para o futuro e vermos a recompensa, o eterno galardão que Cristo tem para cada um. Que Deus abençoe a sua palavra.